Semana passada eu estive ministrando uma palavra falando sobre maturidade dos filhos. E nessa semana o Espírito Santo produziu muitas coisas dentro do meu interior, dentro dessa palavra. Eu convido você que não ouviu essa palavra por não estar no ambiente, a que você depois acesse os canais lá no Spotify, você encontra essa palavra gravada. Você também pode pegar no próprio Facebook, esse culto está gravado, e também no Instagram, no YouTube e no Facebook, desculpa, você vai poder acessar essa palavra. Então é muito importante para que você esteja sintonizado com aquilo que o Espírito tem falado para a igreja, porque você é a igreja, amém? Glória a Deus. E hoje eu quero continuar falando a respeito de maturidade. Eu vou falar sobre evoluindo no processo da maturidade. Então, para aqueles que estiveram comigo aqui na semana passada, é daquela palavra para frente que eu vou continuar, tá ok? Para os que não, você vai conseguir entender o ambiente, entender a palavra também, mas eu te estimulo a, mesmo assim, buscar na semana passada, né, para que essa palavra se torne mais forte dentro de você. Gálatas capítulo 4, de 1 a 7, é o primeiro texto que nós vamos usar de referência para falar a respeito de algumas coisas básicas para evoluirmos nesse assunto, amém? Para nós seguirmos nesse assunto. Gálatas 4, de 1 a 7. Digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, depois, se puder colocar na outra versão, na ARA, é melhor do que essa versão, tá? Eu vou ler aqui na minha versão. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir o que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu filho, que clama: Abba, Pai. Assim, já não és mais servo, mas filho. E se és filho, é também herdeiro de Cristo, herdeiro de Deus por Cristo. Eu quero ler um segundo texto, bem pequenininho, Lucas 15, 28. Lucas 15, 28. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Ele se indignou e não queria entrar. Para você que esteve comigo na semana passada, você sabe que esse texto de Lucas 15 está falando da atitude, do comportamento do irmão, daquele homem que tinha saído de casa, gastado dissolutamente o seu dinheiro depois de ter recebido a herança do pai, e quando ele chega no fundo do poço, resolve voltar. Ele cai em si, viu a bobagem que ele faz, e ele retorna, e o pai o recebe calorosamente, celebrando o retorno do filho, celebrando a maturidade. Ele caiu em si, está criando juízo, está amadurecendo. O pai se alegrou, mas quando ele vai chegando perto e o pai o recebe, o pai manda preparar uma festa. Preparada essa festa, o irmão que ficou na casa estava no campo e vai chegando e vê aquele cenário de festa. E é exatamente aí que ele chama o criado da casa, aquele que organiza as questões da casa, né? Aquele que estava lá como o mordomo ali da casa, e fala: o que está acontecendo? Tem uma festa, eu não estou sabendo. E aí aquele homem conta: olha, o seu pai, veio o seu irmão, e ele chegou, e o seu pai colocou um anel no dedo, né? Deu sandália, colocou roupa nova, e mandou matar o bezerro cevado, e está tendo uma festa, que bom que você chegou. Mas o comportamento dele, a Bíblia diz que ele se indignou, ele se irou, ele ficou revoltado. E ele tomou uma atitude, ele não quis entrar. O pai saiu, o pai insistiu com ele, mas ele não quis entrar. Ele deixou a ira dominar o seu coração, a revolta dominar o seu coração. Nós lemos o texto de Gálatas, capítulo 4, de 1 a 7, que nós, na condição de filhos, nós somos herdeiros de todas as coisas. Mas todo o entendimento de Gálatas 4, de 1 a 7, é que se você é filho, ainda que sendo filho, ainda que sendo herdeiro de todas as coisas, se você não tiver considerado num grau de maturidade, você, mesmo sendo filho e herdeiro, não vai ter diferença nenhuma para aquele que é servo. Por quê? Porque você só vai acessar aquilo que você tem direito de herança no tempo da maturidade. Então, assim como um servo não acessa a herança por não ter direito, a falta de maturidade, ela remove o privilégio e o direito de um herdeiro, não vitaliciamente, mas até o tempo da maturidade chegar e ser completa. Querido, isso é muito sério. Isso é muito sério. Você pode ser herdeiro e não acessar. Foi o que nós trabalhamos na semana passada. Nós trabalhamos e finalizamos com esse entendimento, dizendo que há coisas que só são acessadas no reino dos céus por aqueles que deixam o comportamento de menino. Ainda que donos, ainda que herdeiros, nós não acessamos coisas, privilégios, ambientes, liberalidades da parte de Deus por causa da ausência da maturidade. Isso vai em todos os níveis da sua vida. Isso vale na sua vida financeira, isso é um princípio bíblico, isso vale na sua vida de comunhão familiar, isso vale em relação às promessas de Deus, isso também tem validade, é real, né, nas suas posições ministeriais, em tudo que você entender dentro do reino de posicionamento, vai passar pelo princípio da maturidade. A maturidade, ela é um princípio espiritual. E como todo princípio, querido, você nunca quebra. Nunca você vai quebrar um princípio. Você pode não obedecê-lo e receber a consequência. Mas quebrar você não quebra, porque ele foi estabelecido por Deus. Se você pensa que você quebra um princípio, na verdade quem sai quebrado nele é você. Você já tem aprendido isso aqui. Então, existe uma consequência da imaturidade. Sabe qual foi a consequência para aquele filho? A Bíblia diz que ele se indignou, se revoltou, se irou e abraçou aquela ira. Sabe o que ele produziu? Um bloqueio de acessar. Ele era um produtor agrícola, ele cevava bezerros, ele exportava, né, essa carne, ele vendia, comercializava essa carne. Mas essa carne era muito nobre. A Bíblia diz que esse bezerro cevado, preparado, foi servido. O pai mandou preparar e falou: não, não faz qualquer bezerro, faz o bezerro cevado. Ele não estava lá para comer. Ele não usufruiu do fruto do trabalho dele. Olha o que a maturidade, a falta de maturidade faz. E eu já quero lá para o final da ministração para te dar uma cola, tá? Quem saiu perdendo? Foi o pai? Comeu o bezerro cevado. Foi o outro irmão que voltou lá arrependido? Comeu o bezerro cevado, festejou. E ele? Querido, presta atenção. Enquanto menino, você não difere de nada do servo. Ele não comeu a comida servida no banquete. Ele comeu a comida dos servos. Ele se indignou a entrar. Foi comer talvez lá na cozinha, né? O que que tem? Tem aqui. Porque o bezerro está lá. Existe consequência da imaturidade. né? E essa consequência não desfrutar do melhor que Deus preparou. Não celebrar a maturidade com a posse do fruto do trabalho. E nessa noite, querido, eu quero refletir com você, como que ocorre então o processo de maturidade, já que a gente falou semana passada, Deus tem nos falado nessa semana sobre necessidade de maturidade. A questão que trabalhamos semana passada não é se eu sou ou não sou filho, não, eu sou, nós somos filhos de Deus, todos nós, mas o problema não está em ser filho. O que o Espírito está trabalhando em nós é em qual posição de maturidade nos encontramos para os acessos de filho. E eu usei o exemplo semana passada e repito: o meu filho de 26 anos, ele pega o meu carro, às vezes nem pede, a maioria das vezes nem pede. Pega o meu carro e às vezes também nem abastece, a maioria das vezes nem abastece. Pega a chave, sai, e quando eu vou ver, cadê? Ele tem esse privilégio, ele tem, consegue entender? É meu, é dele, ele acessa. É nosso. E às vezes quando não acontece os dois, né? Às vezes os dois filhos, tem o outro, tem o Pedro de 23, não é isso? Às vezes o outro pega também, vai com os dois carros, vai um com o carro da mãe, outro com o meu carro, quando vê, a gente vai de Uber. Mas eles acessam. Mas eu tenho a Júlia. A Júlia tem 16 anos. Ela não acessa o privilégio do de 26, mas não é pela idade cronológica, é pela capacidade, maturidade também, porque talvez ela até possa dirigir até melhor do que eles, mas existe um processo de maturidade que só vai liberar acesso, legitimar, no tempo correto. Então preste atenção, não é se somos filhos, mas em que estágio da maturidade nós estamos de filho para obter os acessos, as coisas que Deus planejou para nós. Então, se está na sua cabeça a pergunta de como que eu faço para desenvolver a maturidade? Como que eu faço então para esse processo vir sobre a minha vida? Como que, como filho de Deus, eu saio do processo de tecnon e vou para o processo de ruios? Quem estava semana passada entende perfeitamente o que eu estou falando, amém? Se não, você busca lá a palavra que você vai entender. Como que eu faço para transicionar na minha maturidade? Então eu quero te responder isso a partir de 8 processos na vida espiritual que provocam essa transformação. E eu vou passar muito rápido pelos 7 primeiros e vou me atentar no último um pouquinho com você. Amém? Mas eu quero te dar um caminho de 8 processos que o Espírito desenvolve na vida espiritual de uma pessoa que provoca essa transformação. Sabe? Você já viu aquela história do abacate? Você pega o abacate verdinho, você quer comer, você não pode. Aí você vai provocar um processo de amadurecimento no abacate, para que o fruto esteja no tempo certo. O que você faz? Chuta aí uma técnica. Tem um monte de gente que está falando aí, vamos lá. Enrola no papel, bota no forno. Não sei, você nem sabia. Bota no forno. Na verdade, sim, são vários processos de amadurecimento. Isso acontece com qualquer fruto. Ok? Porque não existe um processo de interação do externo junto com aquilo que é interno, após a casca. Porque todo fruto tem uma casca. A nossa vida também é assim. Nós temos um invólucro ao redor de nós, nós temos uma capa, mas por dentro existe uma essência que aquilo que vem de fora, interferindo de fora, num processo, ele vai ocasionar a mudança do estado interior do fruto. A goiaba é goiaba, tanto verde quanto madura. É a mesma goiaba. A diferença é que ela só está pronta no processo para ser comida no momento certo, quando ela passou pelo processo, né, de amadurecimento. Esse processo de amadurecimento vai trazer sabor, vai trazer gosto, vai trazer a fermentação, os açúcares, uma série de coisas, para que ela esteja pronta para o consumo. Então, assim também é o processo de maturidade na vida de um crente. Existe um processo que vem dessa ação externa do Espírito Santo para dentro de você. E esse processo, ele te leva ao amadurecimento. Então, eu quero falar sobre 8 processos, né, pelos quais você pode conseguir evoluir na maturidade até chegar no ponto certo. Até você ser um homem maduro, até você não mais ter as atitudes de meninos, mas agora você ter atitudes de um homem, de uma pessoa madura, de uma mulher madura, pronto para receber aquilo que o Pai tem para te dar, porque o teu Pai é bom. E Ele é possuidor de tudo que você precisa. Tudo que você quer no seu ministério, na sua família, na sua saúde, tudo que você quer nos seus negócios, na sua empresa, lá na sua loja, tudo que você quer dentro do chamado ministerial, em todas as áreas, Ele tem tudo preparado. Agora, se Ele vai te entregar tudo, é uma outra coisa. Porque Ele tem tudo preparado. O problema não é se Ele tem preparado, é se eu e você estamos preparados. Semana passada eu inclusive usei essa expressão. O pai às vezes ele tem posse e capacidade de dar a Ferrari. Mas se o teu comportamento é um comportamento imaturo, de não respeitar limites, não respeitar velocidade, por proteção, ele que pode te dar a Ferrari que vai alcançar aí, sei lá, 200 km por hora aí, em poucos segundos. Se ele não vê maturidade em você, a sua maturidade é para andar num veículo com 6 a 10 km por hora, e é uma bicicleta que você pode, na maturidade, para te proteger, não é para te punir. Ele só vai te dar a bicicleta. Poxa, mas ele não tem poder? Sim, tem poder, tem, é dono do ouro, da prata, para te dar. O problema não é se ele tem, é se você está na condição. Então, deixa eu falar sobre esses outros processos, porque esses processos são que nos preparam nessa fase do amadurecimento. O primeiro processo que o Espírito provoca na vida de uma pessoa, esse processo vem pelo exercício dos dons ministeriais e espirituais na igreja. Eu não vou ler as referências bíblicas, tá? Mas depois você procura em Efésios 4:12. Ele vai falar um pouco sobre os dons espirituais e ministeriais. A Bíblia vai dizer que eles foram dados para edificação, para mútua edificação da igreja, né? Paulo, nesse texto, ele afirma categoricamente que os dons têm a finalidade de preparar os santos para a obra do ministério. Ou seja, para o exercício do ofício cristão. Então, quando você se deixa, se envolve com aquilo que é espiritual, com as ações do Espírito, com os dons espirituais, com os ministérios espirituais, isso vai te fomentar um filho maduro espiritualmente. Então, a primeira coisa que você precisa sair convencido nessa noite do Espírito Santo, é que se você quer acessar coisas espirituais, você vai precisar passar por um processo espiritual. E esse processo tem a ver com o exercício dos dons ministeriais. Isso é para a igreja de Cristo, querido. Então é impossível você desenvolver isso se não tiver com uma vida de relacionamento com o Espírito Santo. Você precisa se relacionar com o Espírito Santo, porque você não consegue acessar dons espirituais se não for pelo Espírito. É Ele que vai te comunicar essas coisas. Segundo processo, como falei, vou aprofundar bem pouco aqui, porque eu quero me aprofundar com você no último. O segundo processo é pelo exercício da verdade e de amor. Verdade e amor precisam ser exercitados. É um exercício, querido. O pessoal estava brincando aqui na academia, né? Ah, tá magrinho que está na academia. A gente chega uma idade que a lei da gravidade existe para todo mundo. Mas quando você chega na curva dos 50 e passa dela, ela fica mais forte, né? Você sabe que a lei da gravidade, ela atrai para o centro da Terra, então vai despencando tudo. Se não cuidar, você desmonta, tá bem? Então, tem que exercitar. Porque tudo que está parado se atrofia, não é isso? Vai lá despencando, mas quando você cultiva, quando você enrijece, quando você exercita, ok? Você prepara aquilo para resistir Diga comigo, resistir às influências externas, querido. Então, a verdade e o amor precisam ser exercitados. Lá no capítulo 4, versículo 15 e 16 de Efésios, nós também não vamos ler, só para você anotar as referências, isso vai falar que esse exercício, ele se aplica na prática da vida e do amor como um passo em direção à maturidade cristã. Em outras palavras, você vai entender isso na compreensão desses textos. O amor, ele é o vínculo da perfeição. Então o amor nos amadurece para sermos aperfeiçoados. E quando você vai de aperfeiçoamento em aperfeiçoamento, você vai no sentido progressivo até você chegar no topo. E o nome desse topo se chama plenitude. Nós precisamos buscar plenitude na nossa perfeição. É um processo de busca constante, contínua. Isso vem pela prática, querido, da verdade do amor. A perfeição, ela é uma propriedade, por essa questão de plenitude, né, daqueles que são maduros na fé. Então, essa segunda interação que o Espírito Santo faz, quando você dá espaço, quando você pratica, quando você escolhe praticar. O terceiro processo espiritual é o exercício na palavra. Pois eu quero que você leia em casa, 1 Pedro 2, 1 e 2. Amado, preste atenção. A palavra, ela é o nosso alimento diário. Ele é um alimento espiritual, assim como se você não almoçar, não jantar, e você começar a ficar fora dessa prática de alimentação, o seu corpo, ele vai começar a definhar, ele vai começar a se enfraquecer, você vai começar a adoecer. Assim também acontece com o espírito. Por isso que nós falamos aqui, cultive a presença. Quando você não dá atenção, se você não bota a plantinha no sol, se você não entrega o sol para a plantinha, se você não entrega a água para a plantinha, ela vai morrer, ela vai definhar. Precisa ser cultivado. Assim o nosso espírito também. Tem gente que às vezes, eu estou fraco na fé. Sabe por que te enfraquece na fé? Quando você não se alimenta da palavra. A palavra não é uma questão de querer ou não querer, é uma questão de necessidade, é igual respirar. Você precisa botar isso na sua consciência, querido. Porque se você não entender isso, você não amadurece na sua vida com Cristo. Você fica estagnado. É a palavra que vai te fortalecer. Então, pelo exercício da palavra, ela é responsável por promover o nosso crescimento em Deus. Nas coisas que dizem respeito a Deus, nas coisas que dizem respeito ao reino de Deus. A palavra de Deus, querido, ela é imprescindível para a vida do crente. Assim como o leite materno, ele é imprescindível para a criança, assim a palavra também é para nós. Assim como um alimento forte para alguém que trabalha numa fase mais adulta, você não pode ficar sem se alimentar para você poder produzir. Assim também a palavra no teu espírito para te sustentar. Você precisa da palavra de manhã, de tarde, principalmente quando você tem chamado, desafios diante de Deus. Quando Deus chama Josué, ele fala: Josué, tenho um conselho para você. Ele usa, né, Moisés para falar, e depois vem o Espírito confortando e confirmando isso dentro do interior de Josué. E ele diz: não se aparte da tua boca, né, o livro dessa lei. Antes, medita nele de dia e de noite. O que ele está dizendo? A palavra precisa fazer parte da sua rotina, para que você tenha cuidado de guardar tudo que está escrito ali, e aí sim você vai prosperar. Porque você é filho, porque você tem um selo, você tem uma promessa sobre você. Você vai ter êxito, mas você precisa da palavra. A palavra te amadurece. Amém? Glória a Deus. Bom, quarta ação que o Espírito desenvolve de maturidade quando você permite é pela correção e pela disciplina. Depois você lê na sua casa o texto de Hebreus 12, que ele vai te estimular na compreensão disso. Pela correção e pela disciplina. Querido, preste atenção, Hebreus 12, 6, a Bíblia diz que Deus, ele disciplina aqueles a quem ele tem por filho, a quem são filhos dele. faz parte da interação, da interatividade de Deus, o ato de disciplinar. E isso não é uma prova de ira de Deus. A disciplina de Deus é uma prova de amor. A disciplina de Deus, ela vem para que, a partir dessa maneira, Deus ele possa trabalhar em você, fomentar vida em você. Mas a forma de como Deus aplica a disciplina, ela varia muito. Mas no geral, conforme você vai lá e lê no livro de Romanos 5, de 3 a 5, Deus usa provações e tribulações. E a razão principal pela qual Deus nos prova é para promover o nosso crescimento espiritual, o nosso amadurecimento. Então as provas que Ele nos permite não é para nos arrebentar, é para nos aprovar. Amém? Amém? Glória a Deus. O quinto ponto, pelo exercício da piedade, nós amadurecemos quando exercitamos a piedade. Lê depois na sua casa 1 Timóteo 4,7. Aí você fala, o que é viver uma vida piedosa? É ter pena dos outros? Não, piedade não é isso não. Vida de piedade, querido, é viver imitando, copiando o exemplo de Cristo. É fazer o que Cristo faz, isso é ser piedoso. É praticar as obras que Ele praticou. Não é de gogó, não é de boca, não é de lábio, é de atitude. A vida piedosa é quando Ele manda e você obedece aquilo que Ele obedece. Quando você negocia, você tranca o seu coração, você está saindo do princípio piedoso, ou seja, submisso, né, responsável, atento. Então vida de piedade é quando você tem, por exemplo, a vida daquela pessoa, no caso o autor da sua vida, Cristo, e você segue o exemplo dele, abraçando, acolhendo, né, a palavra dele, através dos mentores que ele levantou na sua vida, através das pessoas, dos seus discipuladores. Deus vai levantar pessoas. Então ter uma vida piedosa é você aplicar a obediência em prática, seguindo um exemplo, seguindo uma referência, um referencial para a sua vida. Você vai copiar pessoas que sigam o exemplo de Cristo, pessoas em quem você possa se espelhar no caráter, e ao próprio Cristo. Então o Espírito Santo, ele desenvolve maturidade em você, quando você cria referências nas pessoas certas que ele colocou na sua vida, e se permite ser tocado, e se permite ser ministrado, e se permite ser discipulado. Há pessoas que falam o seguinte: ah, na minha vida ninguém toca. Você está fora do modelo de Deus, porque essa ideia de fazer discípulo não vem da igreja, não vem da mente do homem. Foi o próprio Jesus que falou: meu projeto é, vão e façam discípulos. Se você, para fazer discípulo, você precisa ser discípulo. Para ser discípulo, precisa permitir que alguém te manipule, te discipule, não te manipule, não te diga o que fazer sem te dar oportunidade de liberdade, não, mas que te conduza a uma mentalidade de compreensão do princípio. Mas discipulado é um processo divino. Discipulado, ele é uma lei espiritual, ele é um princípio também. E é muito importante você entender isso, porque quando você se deixa ser discipulado, você está vivendo uma prática de uma vida piedosa, segundo os padrões, segundo os processos de Deus para a sua vida, para te levar ao amadurecimento. O sexto passo que o Espírito interage conosco, nos fazendo esse processo, lembra do abacate que vai lá para o forno? Tem gente que bota no forno, tem gente que bota em outro lugar, né? Mas que está lá passando por um processo do tempo, passando por um processo do calor, e uma série de situações que vão acontecendo ali para o amadurecimento. Então, querido, nesse processo de amadurecimento, o sexto passo é pelo exercício das boas obras. Lê depois em casa Tito 3,14. Amados, nós definitivamente não somos salvos pelas obras, mas pela fé em Cristo. Lá em Efésios 2:8 fala a respeito disso. Mas a fé cristã, ela é uma fé que pratica. A fé cristã, ela precisa produzir obras. ela precisa realizar obras, porque aquele que realiza obras, ele está copiando a maneira de Cristo, ele está imitando os passos de Jesus. Então, querido, isso promove crescimento do crente em Jesus. Então você precisa, para amadurecer, precisa ter uma vida de fé, mas com obras. Mas fazer obra dá trabalho. Não dá trabalho? Quem é que já fez reforma em casa, ou quem é que já edificou alguma coisa, quem já viu um processo? Ou às vezes, talvez você só vê lá aqueles canais, né, da Discovery, não sei o que e tal, irmãos à obra, não sei o que. Fazer obra dá trabalho, mas amadurece. Mas amadurece. Porque fazendo obras você vai errar. E quando você erra, você tem uma chance de aprender para nunca mais errar de novo. E para poder despertar nos outros que vão fazer obra, para dizer: não faz isso não, porque eu já fiz desse jeito e dá errado, cara. Você passa a ter um testemunho. Sabe o que é isso? É maturidade. Lembra, semana passada eu falei, maturidade é quando você tem capacidade de você atinge quando você tem capacidade de tomar conta da sua própria vida e cuidar do seu irmão. E eu dei o exemplo daquele pai que fala assim: ó, vou sair, você é o irmão mais velho, ó, cara. Quando ele confia em você, quando vê a maturidade, fala assim: eu vou sair, mas dá conta aí do seu irmão, dá conta da casa. Ele acredita em você, ele sabe que você não vai botar fogo, não vai explodir a casa, porque ele viu maturidade em você. Ele sabe que você pode confiar a vida daquele outro filho mais novo ali. Então, querido, pratique obras. Se envolva com a obra de Deus, se envolva com serviço dentro do reino de Deus. Sétimo ponto da ação, do processo na vida espiritual: vem pela prontidão em ouvir. Prontidão em ouvir amadurece, querido. Tiago 1,19 e Hebreus 5,11, depois para você ler em casa, para você pegar referências. Saber ouvir é uma arte que nós devemos desenvolver, querido. Nós falamos em público, e algumas pessoas têm facilidade, outras pessoas têm dificuldade. Falar em público, ele é uma arte aí, né, na vida do ser humano. Alguns têm mais habilidade, outros não. Agora, ouvir não. Ouvir é uma arte para todos. Ouvir é uma arte para todos. E ele é muito mais importante do que falar. Porque se falar fosse mais importante que ouvir, o construtor do teu corpo teria feito o inverso. Ele teria colocado duas bocas em você e um ouvido só. Mas, no entanto, esse autor genial da vida, ele faz o contrário. Ele já te diz no teu próprio corpo que você precisa ouvir mais e falar menos, mas no sentido de aprender a ouvir. Amado, aprender a ouvir. A Bíblia diz que a fé, lá em Romanos 10, 17, vem o quê? Pelo ouvir. Então o aprendizado cristão vem pelo ouvir. A instrução do ensino do Pai. Nós precisamos então entender que quando eu ouço, quando eu dou um ouvido, eu vou amadurecer. É uma ação do processo do amadurecimento. E o oitavo ponto, que é onde eu quero entrar e ficar alguns minutinhos contigo, até o finalzinho dessa palavra, não menos importante ou não mais importante, mas eu quero me ater nele, porque foi o que o Espírito me despertou nessa noite. É pelo exercício do domínio do homem interior. Você amadurece quando você aprende a dominar o seu homem interior. Então eu quero me ater nesse oitavo ponto nessa noite, nesse oitavo processo de desenvolvimento da maturidade, para falar sobre domínio, sobre governo da alma, governo da emoção, governo pelo espírito daquilo que tenta nos dominar. Eu Eu quero ler contigo, queria que a mesa projetasse, 1 Coríntios 13, 11. Eu vou ler aqui para ganhar tempo. Quando eu era menino, está ali ó, falava como menino, fala comigo, falava como menino, sentia como menino, você pode repetir comigo, sentia como menino, pensava como menino, pode repetir comigo, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, eu desisti das coisas próprias de menino. Eu desisti. Eu me deixo vencer. Não vale a pena. Não vale a pena. É moeda podre. É nota promissória que nunca vai ser pago. É cheque sem fundo que eu guardo e falo, mas está aqui. O cara foi lá, fez a consulta. O cara foi lá, fez a compra. O cara foi lá, me pagou. Mas não tem fundo. Já bateu lá por a linha 11, por a linha 12, por a linha 13. Né? Não vai ser pago, não adianta. Mas você está lá abraçando. Não, mas é o meu cheque, é minha nota promissória. Não vai servir de nada. A palavra está dizendo ali em Coríntios que, e Paulo vai instruindo que um menino falava, sentia e pensava. Falava, sentia ou agia, em outras traduções, e sentia e agia, né? Como menino. Querido, presta atenção. O que que identifica que uma pessoa está na fase de maturidade? Esse texto, ele mostra exatamente o que identifica uma pessoa imatura. A imaturidade de uma pessoa está estampada, está representada naquilo que ele fala e na forma como ele fala, naquilo que ele pensa e na forma como ele pensa, e naquilo que ele age, naquilo que ele sente e age, por isso, naquilo que ele se comporta. Então preste atenção, o que ele fala, o que ele sente produz através dele resultados. Preste atenção, amado. Aquilo que ele age tem a ver com aquilo que é a motivação do coração dele. Ele disse, eu sentia como um menino, há uma motivação, há um sentimento. Então, quando nós lemos aquele texto lá de Lucas 15, 28, do filho, do irmão daquele filho que voltou, que nós chamamos de filho pródigo, a Bíblia diz que ele se indignou e não queria entrar. Pode projetar aqui, Lucas 15, 28, ele se indignou e não queria entrar, o pai insistiu com ele e disse, não, mas eu não entro, nem que me mate, não entro, e além disso, você nunca me deu o bezerro cevado, eu estava aqui, nunca pude fazer isso com meus amigos, não entro, falava como menino, agia como menino, pensava como menino, querido, sabe qual foi o comportamento? Por isso que eu falei, eu vou te jogar lá para o final. Sabe qual foi o comportamento? O que, que esse comportamento produziu nele? Ele não acessar o ambiente do fruto do trabalho dele. Ele preparou o bezerro cevado. Ele cevou aquele bezerro anos e anos. E ele fala isso. Eu estava aqui fazendo do meu tudo. E na hora do bezerro cevado, ele não participou. A imaturidade te faz perder o ambiente, a sala do ambiente do fruto do teu trabalho. Há pessoas que trabalham tanto, realizam tanto, mas ainda tem um ponto naquilo que fala, naquilo que pensa e na forma como age, imaturo, que o impede de acessar o ambiente do fruto do trabalho. Ele não usufrui do bezerro cevado, ele não usufrui daquilo que o pai preparou. Amado, o único que saiu perdendo com aquele comportamento não foi o pai. O que mudou na vida do pai? A não ser que provocar tristeza. mas o pai voltou para celebrar. Eu não posso celebrar com os dois, mas vou celebrar com esse. O pai voltou para a festa e foi comer o bezerro recebado com o outro. Não mudou nada na vida do irmão, ainda que talvez ele tenha se entristecido. Ele que nem trabalhou lá pelo bezerro cevado, mas acessou. Agora, na vida daquele que falou, não, eu não entro. O que mudou? Amado, às vezes são moedas podres, sentimentos da alma que nos limitam. E nós, às vezes, o cultivamos. Ao invés de cultivar a presença, nós cultivamos aquilo que é podre, aquilo que nos impede, aquilo que nos estagna no amadurecimento. Então, hoje eu quero especificamente falar, né, nesse finalzinho dessa palavra, sobre esses sentimentos. Eu quero refletir com você sobre a ira, sobre a revolta, porque o texto está ali dizendo, esse filho se indignou. Em outras versões você vai ver, e ele se irou, ele se revoltou, ele se indignou. Então está falando sobre ira, sobre revolta, sobre indignação. São sentimentos humanos, querido. A ira é um sentimento humano. A revolta, você olhar para uma coisa que você não concorde. Ele olhou para aquele cenário, ele olhou para aquela situação, ele não concordou. É um sentimento humano. Se você é um ser humano, você vai ter sentimentos humanos. O problema todo é quem governa a sua vida, é o espírito ou é a alma? Porque se você não domina o seu homem interior, se você não domina a sua alma, você bloqueia o seu processo de maturidade, você não acessa o melhor de Deus na sua vida. Querido, preste atenção, a ira, a revolta, a indignação, eles são sentimentos importantes, e por isso, eles requerem a nossa atenção. Por isso nós estamos falando aqui nesse culto, para te ensinar, por isso que o Espírito Santo produziu essa palavra, para poder te instruir. O problema não é se você vai se irar, é claro que você vai se irar, e é pecado você se irar. A Bíblia diz lá em Efésios 4:26, projeta ali para mim, olha o que diz Efésios 4:26, talvez você pergunte, mas é pecado eu me irar? É pecado me indignar com alguma coisa que eu acho injusto? Nem sempre, querido. Nem sempre. Porque senão a Bíblia estava dizendo ali em Efésios 4, não vos ireis. É isso que a Bíblia está dizendo? Não, ela está dizendo, irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. O problema não é se você vai se irar. O problema é o que você vai fazer com essa ira. O que você vai produzir com essa ira? O que você vai produzir com essa inconformidade? O que você vai produzir com essa indignação? O problema, querido, presta atenção, não está na ira, mas no que você faz com ela. O problema está em você estar ou não maduro a ponto de dominá-la. Porque esse oitavo ponto da maturidade, desse abacatezinho que está lá sofrendo um processo, é o exercício do domínio do homem interior. E o domínio do homem interior tem várias nuances que nós poderíamos abordar, mas eu estou destacando contigo a questão da ira, da revolta, porque essa foi a atitude que bloqueou aquele homem. Não vou entrar na festa. Ele se indignou, ele se irou. E muitas das vezes nós também nos inconformamos com certas coisas. Nós também nos inconformamos porque somos seres humanos. Então, não é pecado você se irar. O problema está em que você faz quando você se ira. O problema não está na ira, querido, mas no que você faz com ela. O problema é se você está pronto no teu espírito a ponto de dominá-la. Muitas pessoas, por causa de não saber como controlar, como dominar a sua ira, ela se revolta, ela se indigna e acaba ferindo pessoas. Ela acaba maltratando pessoas. Maridos ferem sua esposa com palavras duras. Mulheres, né, são ignorantes com seus filhos, com seu marido. Pessoas criticam, murmuram, às vezes motivado na ira. Pessoas se revoltam, se rebelam. Causam violências. Geram situações complexas, constrangedoras, por causa do processo, do problema, de não saber controlar a ira. O problema todo é que o descontrole, a falta do controle, do domínio da ira, ela se chama pecado. Por isso que a Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. E por que ela se chama pecado? Porque na ira, se você não a domina, ela vai te fazer errar, fazendo o que Jesus não faria. Jesus se irou. Quando ele chegou ali no templo, ele viu o comércio dentro do templo ali. Pessoas já não iam ao templo para adorar, mas elas iam só para comercializar. Eles ficavam somente na região do átrio, não acessavam o ambiente de adoração. Eles faziam da casa de Jesus um comércio, simplesmente comércio. Havia uma motivação no coração. Jesus chega ali e a Bíblia diz que ele se indigna, ele se revolta, mas ele não peca. Preste atenção, querido. A Bíblia está dizendo: irai-vos, mas não pequeis. E eu sei que há pessoas nessa noite que tem grande dificuldade com a ira. Tem grande dificuldade no momento que as coisas acontecem e são explosivas. E eu quero terminar esse culto de hoje orando com você que passa por isso, orando junto com você, porque eu também oro por isso na minha vida. Nós precisamos encarar os desafios da nossa alma e acessar e aceitar o processo do Espírito. Às vezes ele quer te envolver no jornal, quer te botar dentro do forno. Eu vou te passar num processo. Consegue entender? Quantos estão comigo? Porque você precisa aprender a dominar. Sabe por quê? Tudo aquilo que você não domina, te domina. Tudo que você não dominar, aquilo te dominará. Tudo aquilo que você não conseguir na sua vida, na sua história, exercer autoridade e domínio, aquilo vai te dominar, a ponto de você fazer aquilo que você não quer. Aí quando você fez, já acabou, já passou. Aí você lidar com as consequências. Como que você administra a ira? Como você administra a ira no trânsito? Pegando a buzina e tá! É assim? Como que você administra a ira quando você vê um governo corrupto? É xingando? É amaldiçoando? Como que se domina a ira? Quando se domina? Quando você vê algo acontecendo no comportamento dos seus filhos? É espancando? É matando? É tirando sangue dele? Como que se administra a ira no momento que você ouve o que não gostaria do seu cônjuge? É agredindo, seja por palavras ou fisicamente? Como que se domina a ira? Não, querido, não é assim. Ah, mas eu não levo o desaforo para casa. Tem muito crente que está nessa vibe, né? Está nessa onda. Sou crente, mas não sou bobo. Eu ouvi um dia desse, até na pregação, vou repetir aqui, eu acho uma palavra um pouquinho, né, para o altar, mas Eu ouvi numa pregação de um pastor conhecido. Sou crente, mas não sou otário. Ensinando as ovelhas dele. Sou crente, mas não sou otário. Se fizer comigo, leva. Pá! E eu fico pensando, meu Deus. Mas Jesus também faria a mesma coisa? Nos passos de Jesus, o que ele faz, eu faço. Querido, preste atenção. Tudo aquilo que você não conseguir dominar, vai te dominar. Se a Bíblia está dizendo que eu posso orar, ela não está te estimulando a irar, mas ela está reconhecendo que por você ser humano, você vai se irar. Então, ire, irai-vos, mas não peque. Se a Bíblia está dizendo que eu posso me irar, ela também está dizendo que eu não devo pecar, querido. Então, o que eu faço com aquilo que eu sinto? Com a indignação que me corrói? Com aquilo que eu considero injusto? Então eu quero te mostrar na palavra uma outra pessoa também que, desenvolvida na maturidade, olhou algo que o irou profundamente e não pecou, para você ver que é possível. É um processo de maturidade. Eu quero ler com você, depois você lê em casa, anota aí quem está anotando. Essa história em Atos 17, de 16 a 31. Atos 17, 16 a 31. Mas eu quero ler um versículo só, que é o versículo 16. Essa história é a história de Paulo. Paulo, ele precisou ficar em Atenas, esperando por Silas e por Timóteo. Depois você vai ler. Esperando eles chegarem para eles darem continuidade dentro da obra que eles tinham a desenvolver. E no tempo daquela espera, ele começou a se relacionar com a cidade, com as leis da cidade, com a cultura da cidade. E tudo isso influenciava na vida social e na vida relacional daquela cidade, através da cultura implementada daquela cidade, que era uma cultura idólatra. Eles tinham mais de 3 mil deuses a quem eles adoravam. Eles tinham mais de 3 mil altares, cada um desses deuses tinha uma estátua. E eles, com medo de esquecer alguns, ele ainda coloca um altar dizendo ao Deus desconhecido, que depois eu te falo um pouco sobre isso. Eles eram politeístas, adoravam a todos, tinham imagem para todos. Isso estava tão dentro da cultura, que quando você vai ler os livros históricos, paralelos também ali na Bíblia, você vai ver que estava em todos os lugares, né, essa idolatria. Estava entranhado na cultura do povo. Estava dentro das leis que o povo tinha que se submeter. Sabe aquilo que hoje em dia tem uma questão aí do passaporte sanitário, se vale, se não vale. E quando é implementada a lei, querendo você ou não, gostando, eu estou dando um exemplo, tá? E não estou querendo fomentar, só estou mostrando como que influencia dentro de uma questão social uma lei que vem através de uma cultura, de uma mentalidade. E ali todo mundo tinha que seguir aquela cartilha. Lá em Atenas todo mundo tinha que se submeter, seja morador dali ou seja estrangeiro. E todas essas leis estavam agarradas à visão religiosa daquele povo. As religiões, as múltiplas religiões, o influenciavam a cultura, as leis e toda a rotina. E Paulo estava ali, ele teve que se submeter a tudo aquilo. E o cara ficou revoltado com aquilo. Olha o que diz o texto. Enquanto Paulo os esperava, falando sobre Silas e Timóteo, em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. A cidade estava dominada, as leis, os costumes, tudo. Ele não concordava, mas ele tinha que se submeter. Aquilo dali revoltou Paulo. Mas quando você lê ali no texto, você não vai ver Paulo xingando os outros, dando na cara de ninguém, xingando político, indo lá no Facebook, no YouTube, né, no Instagram, fazendo live, metendo malho nas pessoas. Você não vai ver Paulo buzinando lá na frente, fazendo revolta, conspiração. Você vai ver Paulo produzindo maturidade para lidar com aquela situação. O que, que eu faço quando aquilo, quando algo me revolta? O que, que eu faço quando algo me indigna? Paulo estava indignado com a idolatria, com tudo aquilo que essa idolatria provocava dentro da cidade. Ele não foi lá e começou a gritar: olha, vocês vão tudo para o inferno, seus idólatras, vocês vão tudo pagar lá no mármore, lá no fogo até. Não. Paulo não tem essa atitude. Eu quero te dizer o que Paulo fez. Enquanto ele esperava lá em Atenas, ele estava com essa revolta dentro dele. Eu quero te mostrar o que Paulo fez com aquele sentimento, com quatro ações, bem rapidinhas, porque são fáceis de compreender. Quatro ações, são 4D. Eu quero chamar de 4D, a dimensão do 4D. O que eu faço com a ira? O que eu faço quando eu estou irado? O que eu faço quando eu estou indignado? 4Ds. 4 palavras, 4 ações que começam com D, tá? Primeiro, direcionar a sua indignação. Olha ali. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face à idolatria dominante na cidade. Paulo identificou que havia um domínio. Havia um domínio de idolatria na cidade. O que influenciava as leis, o que influenciava as decisões, as relações, os comportamentos, a agenda, nas escolas, nos cinemas, seja onde for. Tudo estava relacionado na cidade com a idolatria. Mas ele usa aquela revolta com esse primeiro D. Ele agora resolve direcionar a atenção para o ponto do problema. Sabe por quê? Paulo sabia que a guerra dele não era nem contra a carne, nem contra sangue. Havia um principado que dominava ali de idolatria. Então Paulo agora vai direcionar essa raiva, essa revolta, para saber com quem ele estava provocando e brigando agora. Preste atenção, querido. Quando você não direciona a sua indignação, você vai atingir pessoas erradas. Tem muitas pessoas que dentro do casamento, elas estão brigando, um matando o outro, quando na verdade há um principado para a destruição daquele relacionamento. Há um demônio ali, às vezes de prostituição, que precisa ser discernido. Às vezes há um espírito ali, né, operante, de orgulho, de soberba, que precisa ser vencido. Mas é muito mais fácil eu lutar contra ele, ele lutar contra ela. Por falta de direcionar a atenção para o ponto correto. Preste atenção, querido. Paulo, ele sabia contra quem ele deveria guerrear e direcionar aquela revolta. Não era contra as pessoas. A guerra dele não era contra a carne nem contra o sangue. Então, na hora que você estiver passando por algo que te revolte, que está te dando ira, entenda onde está o ponto de origem, porque você tem que se direcionar ao ponto de origem. Às vezes o seu ponto de origem é você achar que, aquele problema é o presidente, então miserável, infeliz, morre. Na verdade é um principado que às vezes opera ali, e pode ser sentar quem for ali, o problema vai permanecer. Pode mudar fácil, tipo. Porque o problema, muitas das vezes, ele é provocado. E quando não direcionado a atenção para o ponto certo, você atinge o ponto errado. Pessoas saem danificadas, casamentos saem dilacerados. Filhos que ficam revoltados com pais, pais com filhos. Pessoas que perdem o emprego. Quantas pessoas perdem o emprego porque vão lutar com o patrão, quando na verdade é uma guerra espiritual. Pessoas perdem a saúde. porque acha que o problema é do hospital, o problema é daquilo, quando na verdade, querido, às vezes são espíritos de enfermidades que estão operando ali. Direcionar. Segundo passo, desenvolver. Coloca o versículo 17, por favor. A segunda ação, o segundo D, quando eu estou no momento de ira, para eu interagir, para eu dominá-la, é o desenvolver. O segundo D é o desenvolver. Desenvolver o quê? Desenvolver algo em torno dessa indignação. Então o versículo 16 diz que Paulo se revoltou por causa do que estava acontecendo na cidade em função da idolatria. Aí olha o que diz o 17: por isso, por causa dessa revolta, por causa dessa situação de ira que está virando a ele, ele começou a dissertar nas sinagogas entre os judeus e os gentios piedosos. Então Paulo, em vez de sair ofendendo, falando: seus miseráveis, seus desgraçados, vocês vão tudo para o fogo do inferno? Não. Ele falou: esse povo está tudo abduzido, está tudo com a mente fechada, está tudo dominado por um espírito de idolatria. Então o que ele faz agora? Ele vai desenvolver um projeto. Ele vai desenvolver um projeto em torno da indignação. E qual era o projeto dele? Eu vou agora falar. Eu vou nas sinagogas e eu vou falar entre judeus e gentios. Mas eu também vou nas praças. Eu vou lá nas praças que está o povo, que está lá a população. E eu vou todos os dias. Ele faz um projeto. Paulo vai ali agora e desenvolve um projeto, levanta um projeto de pregação, na sinagoga, na praça, todos os dias. Ele estabelece nesse projeto onde, para quem, ele desenvolve quantas vezes, a periodicidade, isso tudo provocado por causa da ira. Então, por isso, eu estou revoltado, eu estou agora direcionado, mas agora, direcionado, sabendo contra quem eu luto, eu vou agora para o segundo D, eu vou desenvolver. E quando você vai ler nesse texto, você vai ver que os epicureus, os filósofos, os pensadores, eles iam a esses lugares para desenvolver as suas teorias, para defendê-las, para defender as suas linhas de pensamento. Eu te estimulo, leia em casa depois esse texto, querido, e veja como que Paulo, ele trabalha essa revolta, como que Paulo trabalha a ira dele. Primeiro ele direciona a indignação, agora ele desenvolve um projeto. Querido, aquilo que te traz ira, aquilo que te traz raiva, não lute contra a pessoa não, use a mente de Cristo. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Senhor, o que eu faço com essa ira? O que eu posso produzir para trazer solução? Mike Murdock, ele diz que aquilo que mais te confronta, aquilo que mais te revolta, tem a ver com o teu chamado, tem a ver com aquilo que Deus te levantou para resolver. Nós somos pessoas chamadas para ser solução. Deus, quando criou a mim e você, ele criou solução para o mundo. Nós somos a solução. Você não é um problema para o mundo, você é uma solução para o mundo. Você é chamado para resolver problemas. Então Paulo agora levanta um projeto de pregação. Ele vai agora onde estavam os filósofos, ele vai agora onde estavam os epicureus, ele vai agora onde estavam os pensadores, e Paulo se levantava entre eles pregando a palavra. Ele agora, ele desenvolvia, o segundo ponto, desenvolver projetos. Sabe, querido, aquilo que mais te indigna, peça de Deus um projeto, peça de Deus ferramentas para você agora fazer com que o ambiente mude. O terceiro D que nós temos que fazer, essa terceira ação que nós precisamos desenvolver, a palavra, como eu falei, inicia com D, está nos versículos 22 e 23, é o discernir. Discernir, querida. Olha, coloca lá para a gente então, Atos 17, 22 e 23. E alguns dos filósofos, pode voltar lá? 22 e 23. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Pode continuar. 23. Porque passando e observando objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Sabe o que estava acontecendo ali? Com essa pregação de Paulo, começou a se levantar uma revolta dos atenienses. Alguns zombavam dele por causa da pregação. Outros começavam agora a se levantar querendo fazer um motim, pegá-lo, apedrejá-lo, bater nele. Agora Paulo, ele usa o terceiro D, ele discerniu a motivação do coração dos homens. Ele já tinha discernido o ambiente espiritual que está lá no primeiro D, né? No primeiro D do direcionar. Quando ele entendeu que a guerra dele era espiritual, ele entendeu porque ele discerniu aquilo. Mas agora ele estava discernindo o coração dos homens. Eram sábios, eram pensadores, eram filósofos. Atenas era reconhecida ali como um lugar que ele tinha os maiores pensadores que influenciavam todo mundo. Paulo se levanta agora no meio deles, e em vez de Paulo chegar, apontar o dedo na cara deles e falar: vocês são tudo idólatras, vocês têm mais de 3 mil deuses, vocês estão indo pelo caminho e tal. Não. Sabe o que Paulo faz? Paulo faz também discernimento do coração. Ao invés de os insultar pela idolatria, Paulo agora começa a discernir aquilo que motivava aqueles homens em defender aqueles pensamentos. Eles eram pensadores ávidos pelo saber, eles eram motivados e inspirados pelo conhecimento. Paulo olha aquele comportamento e, ao invés de os insultar, sabe o que Paulo fez? Está lá no versículo 22. Ele olha e opera com sabedoria. Ele se levanta no meio daqueles homens e, em vez de insultá-los, ele usa a sabedoria do Espírito. Ele agora discerne o coração daqueles homens, discerne a motivação daqueles homens. Ele olha agora e elogia aqueles homens. Ele diz: olha, senhores atenienses, em tudo eu passei por aqui, mas nessa cidade, em tudo eu vejo que vocês são pessoas extremamente religiosas. Sabe o que Paulo faz? Ele pega daquilo que era ruim, a idolatria, e ele tira o lado bom daquelas pessoas. As pessoas só estavam fazendo aquela devoção à pessoa errada, mas o comportamento e a motivação deles era certa. Eles eram adoradores, adoravam a gente errada. Então Paulo, em vez de chegar e falar assim: seus miseráveis, vocês vão para o inferno por causa da idolatria, não. Paulo fala assim: olha, senhores, eu estou passando por aqui e eu quero dizer uma coisa, viu? Que povo religioso, que povo devoto que eu vejo em vocês. Como vocês são devotos? Como que vocês são aplicados? Vocês estão entendendo, sim ou não? Quando ali fala no texto: eu vejo vocês acentuadamente religiosos, isso não era uma crítica destrutiva. Paulo estava enaltecendo o comportamento. Aqueles homens, eles eram ávidos por saber. E tudo funcionava em Atenas a partir da religião, das filosofias. E Paulo vai lá e reconhece o valor deles. Vocês são pessoas que realmente são extremamente religiosas. Amado, preste atenção. Ele, ao invés de ofender, ele elogia. Paulo, ele discerne aquilo que os motivava, aquilo que motivava aqueles homens, e ele agora opera com sabedoria nesse discernimento. Ele usa o princípio lá de Provérbios 15:1. Aqueles homens estavam revoltados com ele, queriam pegar ele, queriam bater nele, zoavam, estavam caçoando dele. Mas o que diz lá em Provérbios 15:1? A resposta branda, a resposta branda desvia o furor, a palavra dura suscita ira. Se Paulo levantasse ali e ele se levantasse naquela revolta, na indignação, para vir com uma palavra dura para aqueles que já estavam com o coração duro para com eles, o motim, né, o pavio que já estava aceso só ia explodir. Mas o que Paulo faz? Ele traz uma resposta branda: senhores atenienses, eu os vejo extremamente religiosos. Que coisa bonita ver você devoto. Que coisa bonita ver essa devoção, essa fé, essa convicção interna que você está. O povo desmonta. O filósofo, tão sabedor, fala: poxa, reconheceu meu valor, né? Já cria-se agora um rapport, cria um campo de diálogo, cria agora um campo de acesso. Amado, presta atenção. Você precisa praticar esse D, esse terceiro D, discernir. Discernir a ferramenta, discernir o ambiente, discernir o coração das pessoas. Discernir aquilo que o Espírito Santo vai te fazer compreender dentro do ambiente. Porque se você for operar com ira, com brutalidade, você não vai conseguir solução. O quarto D, Paulo agora desafia. O quarto D de como eu lidar com a ira está no desafiar. Versículo 30, pode colocar? Paulo agora canaliza aquela revolta, conduzindo aquele povo que ouviu aquela palavra, agora num confronto de amor. Paulo os confrontou sim, Paulo os confrontou sim, mas os confrontou em amor. É totalmente diferente o confronto quando ele vem com o amor de Deus. Olha o que Paulo diz, depois diz: olha, eu vejo vocês extremamente religiosos, parabéns por isso. Ele agora continua dizendo, ora, explicando para o povo, não levou Deus em conta o tempo da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens, a todos os homens, em toda parte, que se arrependam. Coloca o versículo anterior. Perdão. Não, nesse versículo não. Tenta ver alguém aí para mim, a hora que ele diz que passou e viu um altar ao Deus desconhecido. Se eu não me engano, está lá no 23, é isso? É 23? Eu quero voltar nesse versículo para depois a gente ler o 30. Porque passando e observando objetos do vosso culto, Paulo, depois de falar para eles, né, olha, às vezes em tudo muito religioso, ele diz: porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontro também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido. Pois é esse que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. Sabe o que Paulo faz? Vocês estão adorando a todos os deuses, mas tem um altar que não tem nenhuma imagem, porque ele é o Deus desconhecido. É esse que eu estou pregando, é esse que eu estou levando vocês. E agora joga lá para o versículo 30. Ele diz: esse Deus, ele não leva em conta o tempo da ignorância. Está vendo o que Paulo faz com a ira dele? Ele confronta em amor. Ele diz agora para os atenienses: sabe, esse Deus, ele não levou agora o tempo da ignorância de vocês em conta, mas agora, porém, ele está anunciando a todos os homens em toda parte: se arrependam para que o juízo não venha. O que Paulo consegue com aquela pregação? O quebrantamento e conversão de muitos corações ali. A ruptura com os outros 2.999 ídolos, adorando agora alguns somente ao Deus desconhecido. O que você faz com a sua ira? O que você faz no momento que você está irado, querido? O Espírito tem nos falado semana passada, né, sobre maturidade. E eu desenvolvi com mais tempo esse oitavo ponto, porque ele tem feito muito de nós nos assemelharmos ao filho que estava lá na casa do pai, dizendo: eu não vou entrar, e eu estou indignado, estou revoltado. O que aquele filho poderia ter feito com a indignação? que ele poderia ter feito? Ele poderia ter direcionado aquela indignação. Ele poderia ter desenvolvido um projeto. Agora eu vou junto com meu irmão, nós vamos recuperar o tempo perdido. Ele poderia agora discernir o coração daquele irmão que saiu. O que, que o motivou para sair de casa? Ele podia agora trazer a palavra que iria abrandar o coração daquele irmão, o constranger, para dizer: cara, eu tenho você um modelo. A partir de hoje eu quero ser igual você, meu irmão. Você é um modelo para a minha vida. Aquele filho, ele poderia vir com a resposta branda que desvia o furor. E ele poderia desafiar aquele irmão ao arrependimento. Mano, nunca mais erre. Você viu a consequência. E eu quero fazer um projeto contigo. A partir de hoje, você não vai estar sozinho. Vou estar lado a lado com você. Seja o motivo pelo qual você passou para querendo ir para fora, eu quero te dizer que o melhor lugar para a gente estar é aqui na casa do Pai. Ele podia ter desenvolvido esses quatro D's, mas ele se revoltou, ele se irou. Eu quero orar por você, que sente que Deus está no processo de amadurecimento na sua vida, e você tem tido dificuldade de lidar com a ira. Você não tem conseguido vencer e dominar muitas das vezes aquilo que te agride, aquilo que te domina. Você não tem conseguido sabedoria suficiente para dominar talvez esse sentimento que está te fazendo perder tantas relações, tantos relacionamentos. Eu convido você a ficar de pé nesse momento. Eu não vou te trazer aqui à frente no altar, porque você já fez isso nessa noite. Mas espiritualmente, há um altar que você precisa ir à frente dele. Ainda que não com seus pés físicos. Mas você precisa caminhar para a direção desse altar. E se você especificamente tem tido dificuldade de lidar com o sentimento da ira, se isso é algo que te agride muito no seu interior, se às vezes você faz coisas que depois você se arrepende, fala palavras que depois você se arrepende, a você sim, eu quero convidar, porque eu quero orar por você aqui na frente. Mas os demais, como eu já falei, já vieram aqui. Eu quero especificamente orar por pessoas que têm um desafio na sua alma de lidar com a ira, com a indignação e com a revolta, seja com a sua situação do dia a dia, do seu relacionamento. Aqui há um espaço para você diante do altar de Deus, e eu sou o primeiro a estar nele, tá? Eu quero avisar toda a igreja que antes de você chegar aqui, eu já estava aqui, ok? Porque é isso que eu preciso dominar todos os dias. Mas se você, como eu, precisa vir junto ao altar para dizer: Deus, eu quero essa força, eu quero a força do Senhor para aplicar a sabedoria do teu Espírito e dominar o meu homem interior, dominar a minha alma. Eu quero vencer essa área, eu quero ter domínio sobre as minhas palavras, domínio sobre as minhas atitudes. Esse é o lugar, é no altar. Esse é o lugar, junto comigo. Como eu falei, eu sou o primeiro aqui para poder clamar ao Senhor. Se você quer sabedoria nos relacionamentos, você quer aprender a se relacionar de forma sábia, esse é o lugar para você. Se todo o restante já está resolvido, o seu lugar é onde você está aí mesmo, orando por esses que estão aqui. Esse desafio é para pessoas que, como eu, sentem o desafio do domínio do homem interior. O Espírito que nós cultivamos a presença, ele está aqui com o fruto dele. E o fruto do Espírito, ele traz longanimidade. Ainda que Paulo revoltado, ele conseguiu ter a aplicação da longanimidade, a benignidade. Coloque a mão sobre o seu coração. Se arrependa diante de Deus e peça ajuda ao Espírito Santo. Eu quero orar com você. Pai amado, o teu reino é um reino interativo, Senhor. Nós estamos aqui dando um passo na tua direção, acreditando que o Senhor vai dar um passo na nossa direção também. Vemos isso na tua palavra, Pai, porque a tua palavra diz que aquele que vai ao Senhor, de nenhuma maneira o Senhor lança fora, ou seja, o Senhor reage a toda ação. E nós, Senhor, estamos aqui diante do teu altar, porque somos humanos. E a tua palavra diz que para uma pessoa que é humana, ele se ira. Mas nós não podemos pecar, Senhor. E antes de tudo, nos arrependemos por todas as pessoas que magoamos, por todas as pessoas que ofendemos, pelas pessoas que nós não discernimos. Perdoa quando nós fizemos guerra contra a carne, contra o sangue. Perdoa quando nós endurecemos o nosso coração para o processo do teu evangelho transformador em nós. Perdoa-nos, Pai. E agora, junto com o perdão que nós cremos pelo sangue de Jesus, que já obtivemos, nós te pedimos agora, Espírito Santo, nos dê força. Nos dê força para prosseguir. Nos dê força para caminhar. Senhor, nos faz direcionar a indignação. Ó Deus, nos faz, Senhor, agora desenvolver projetos em torno daquilo que nos indigna. Senhor, nos faz agora discernir o coração das pessoas, o que as motiva. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, a nos desafiar, Senhor, em nome de Jesus, a desafiarmos aqueles que estão caminhando conosco, a melhorarem, a vencerem processos. Nós precisamos da tua ajuda, Espírito Santo. Nós somos teus filhos, que estamos num processo de amadurecimento. Amadurecimento. Precisamos da sabedoria que vem do alto. Precisamos do amor do Senhor que excede, ó Deus, a compreensão humana. A sabedoria do Senhor, ó Pai, que é capaz de trazer soluções que a humana não traz. Então ajuda, Senhor. Ajuda, Senhor. Ajuda. Ajuda, Senhor. Ajuda. E que no nome de Jesus, cada um aqui tem o seu coração limpo, lavado no sangue do Cordeiro, toda culpa, toda acusação do diabo lançada por terra, e assuma agora, Pai, a identidade liberta que o Senhor nos trouxe, porque tua palavra diz que nós não fomos recebidos como servos, nós somos filhos, mas muito mais do que filhos, nós queremos ser filhos maduros, Pai. Por isso nós estamos aqui no teu altar. Cada um de nós que está aqui no teu altar é porque precisa aprender a interagir nesse oitavo ponto, Senhor, que nos desafia no processo de amadurecimento. Nós precisamos vencer, Senhor, nesse oitavo ponto, dominando o nosso homem interior. Ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Não sai do seu lugar não, já vou ministrar a bênção apostólica para você. Eu não vou falar mais por causa do horário, mas eu quero só te estimular, querido, canaliza a sua revolta para aquilo que é positivo, para aquilo que você pode produzir em Deus. Não é errado você se irar, mas canaliza para o bem. Sabe aquela historinha do velcro, né? O carrapicho que estava lá na planta, foi a partir dali que foi criado o velcro. Alguém revoltado por ter que passar no campo e grudar ali, ó, na calça, e toda hora ter que tirar, teve uma brilhante ideia. Ei, mas esse negócio gruda. Ao invés de xingar a natureza, ao invés de amaldiçoar o campo que ele passava, ele teve uma ideia. Ele canalizou aquela ira de uma forma positiva. Sabe que isso aqui prende e solta? Ele inventou o velcro, uma das criações mais rentáveis dentro da história dos grandes negócios. Às vezes aquilo que mais te revolta, Deus quer trazer um projeto para solucionar. Às vezes aquilo que mais te indigna, Deus quer fazer uma fonte de recurso para você. Está na sua mão, depende do que você vai escolher se comportar. Feche os olhos. estenda suas mãos, receba a bênção apostólica. E quando você voltar para casa, querido, não deixe essa palavra sair do seu coração, exercite essa palavra, amém? Para você receber a bênção apostólica bem feliz, abençoado, tem uma cantina ali, as cantinas voltaram a funcionar a partir de hoje, tá ok? Você pode passar lá, faz a sua compra, leva para sua casa, tem marmitinha para poder comer, ok? Mas não é proibido, se você quiser comer ali também, ali fora, não tem problema nenhum não, tá bom? Tá mais feliz agora? Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E Ele tenha misericórdia de ti. Que sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu lar, sobre os teus negócios, o Eterno levante o seu rosto e te dê a paz. Semana de vitória. Portas abertas. O benefício, a bondade e a fidelidade do Senhor sobre a tua vida. Todos os dias. E sobre todo o povo de Deus que se reúne na face da terra, esteja a mesma bênção repousando. Amém. Glória a Deus.